O CBN Saúde desta segunda-feira vai falar sobre osteoporose. A nossa entrevistada é a médica ginecologista e obstetra Neuza Marli Presa, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, doutora. Obrigada pela presença no estúdio. Um bom dia.
Oi, Luciana. Bom dia. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, né? E divulgar e falar da medicina, principalmente da medicina preventiva, é uma coisa que sempre me encanta.
Bom, vamos falar então hoje sobre osteoporose. Para começar, o que é osteoporose?
A osteoporose é uma doença, né? Uma doença dos ossos, em que ocorre o enfraquecimento progressivo dos ossos. É como se o osso fosse ficando poroso, né? Mais poroso, para a gente dizer esse termo. E com esse enfraquecimento do osso, você aumenta o risco da fratura. Então, a grande importância da osteoporose é essa, né? O osso da gente vai ficando mais fraco, e aí a gente tem mais riscos de fazer fratura. Tipo assim, até com coisas simples, tá? Uma queda da própria altura, às vezes uma batidinha de nada, uma coisa muito simples, a pessoa pode fazer uma fratura, e pode até fazer uma fratura espontânea. É muito comum a fratura de coluna de vértebra, em que ocorre o desabamento dessas vértebras, e aquelas pessoas vão ficando tortinhas, assim, que você vê que elas vão entortando, ficando corcunda. Normalmente é por osteoporose que a coluna vai fazendo um achatamento, tá? Então, esse é o maior problema da osteoporose, o risco de fratura.
Mas por que essa doença aparece? Quais são os fatores de risco?
A osteoporose é uma doença que é mais comum nas mulheres. Então, para você ver, hoje, no Brasil, estima-se que nós temos 10 milhões de pessoas com osteoporose. No mundo, 200 milhões, sendo que 80% dessas pessoas com osteoporose são mulheres. Por que é mais comum na mulher? A mulher, à medida que ela entra na menopausa, a gente tem um hormônio chamado estrogênio. Esse hormônio faz uma proteção óssea. Por quê? Porque a gente tem receptor no osso para o estrogênio. Então, quando a gente tem esse estrogênio, a gente tem mais formação de osso do que reabsorção do osso. Quando a mulher entra na menopausa, o osso começa a ser mais reabsorvido do que produzido. Então, por isso que as mulheres são mais acometidas. E nos homens acima de 65 anos, que aumenta a incidência. A gente também tem um aumento de incidência em algumas pessoas que têm algumas doenças, tipo paciente que tem doença celíaca, por causa da alteração da absorção dos nutrientes, pacientes que usam corticoide de uso crônico, antiepiléticos, pacientes que fazem alguns tratamentos para câncer, algumas doenças como artrite reumatoide, doenças do fígado. Então, existem também algumas doenças da tireoide, tipo hipertireoidismo, também aumentam a incidência da osteoporose. Mas a principal causa é o envelhecimento da população, né? À medida que a gente envelhece, a gente vai tendo mais riscos. E da mulher, a menopausa. Por isso que as mulheres são 3 vezes mais afetadas que o homem.
Agora, antes de uma fratura, existe algum sintoma que pode ser um alerta para a osteoporose?
Então, Luciana, isso é um grande problema. Por quê? Porque a osteoporose é uma doença silenciosa. Ela não traz nenhum sintoma, né? Normalmente, o primeiro sintoma que vai aparecer é uma fratura. Por isso que é tão importante a gente procurar trabalhar na prevenção e no diagnóstico precoce da doença, porque a gente, né, a gente é assim, né? Ah, eu não sinto nada, não é? Ah, então eu tô bem. Mas infelizmente não é uma verdade, que a pessoa pode ter uma osteoporose e ela não sentir nada. Tanto que dessas 10 milhões de pessoas que eu falei que existem no Brasil que têm osteoporose, só 20% dessas pessoas sabem que têm osteoporose. Por quê? Porque nunca foram em busca de um exame, de um diagnóstico, porque não sentem nada, muitas vezes acham que não tem nada.
E como é o exame? Como que se detecta essa doença?
O principal exame para você fazer diagnóstico de osteoporose é a densitometria óssea. Então, a densitometria óssea é um aparelho, né? não invasivo, você passa assim por um aparelho, é super tranquilo, né? Para fazer, é num lugar aberto, não é fechado, com uma ressonância. E a densitometria, ela está indicada em muitos casos. Na mulher, eu que sou ginecologista, né? Então, na mulher, quando a mulher entra na menopausa, ou na pré-menopausa, ou na menopausa, a gente sempre faz para identificar se ela tem alguma perda óssea, se ela tem já um enfraquecimento, qual é o risco dela desenvolver osteoporose. Em algumas condições, tipo assim, paciente às vezes que não está na menopausa ainda, mas tem uma história familiar de osteoporose, paciente que sofre uma fratura, tipo assim, uma fratura simples, às vezes caiu um tombinho bobo de nada, sabe assim, e teve uma fratura espontânea, né, uma fratura, também ela deve ser investigada. Essas pacientes que eu te falei, primeiro que tem fator de risco, né, conforme a doença que a pessoa tem que fazer, o exame, e nos homens acima de 65 anos está indicado fazer. Isso muda um pouquinho conforme a diretriz da especialidade, mas assim, a gente junta normalmente a diretriz da especialidade médica, que tem um pouco de diferença a partir de que idade você começa a fazer o exame, e o julgamento médico, né? A avaliação médica é o mais importante para determinar se aquele paciente deve fazer o exame ou não.
E a prevenção?
Bom, isso aí eu acho que é o mais importante da gente falar. A osteoporose é uma doença grave e é uma doença que não é levada muito a sério. Por quê? Porque as pessoas não pensam, né? Na verdade, nem pensa que isso existe, né? E a osteoporose, eu só gostaria de falar um dado aqui, como a gente falou de fratura. Quando uma pessoa tem uma fratura de quadril, que é a fratura mais grave da osteoporose, de 25 a 30% dessas pessoas morrem no primeiro ano pós-fratura, tá?
Se recupera da fratura?
Em torno de 30% morre no primeiro ano, principalmente quando for acima de 65 anos. Por quê? Porque é uma fratura muito, muito grande e ela tem um grande risco de complicações. Só aí você vai ter que fazer cirurgia, então tem o risco cirúrgico, risco de infecção, risco de fazer um tromboembolismo, né? Além do risco de morte nesse primeiro ano, normalmente essas pacientes que sofrem essa fratura após 65 anos de vida, podem ficar acamadas, podem ter dificuldade de andar, podem ter dor crônica. Então, é uma fratura muito grave. E a prevenção, eu acho que é o mais importante. Nas mulheres, como a gente falou, né, que 80% das pessoas acometidas são mulheres, um fator muito importante na mulher é fazer o tratamento da menopausa. Então, a reposição hormonal da menopausa, ela protege a mulher contra o desenvolvimento da osteoporose. Também, se a gente pensar desde a infância, se a gente tiver uma alimentação de qualidade boa, o que é importante para o osso? O cálcio, a vitamina D, os minerais. Então, uma alimentação nutritiva, rica em nutrientes, você vai ter uma formação de uma melhor qualidade do osso. Também a atividade física, desde a infância, né? Por quê? Quanto melhor, mais atividade física a gente tiver desde a infância, a gente vai ter um osso de melhor qualidade na vida adulta. Uma outra coisa muito importante é a vitamina D, né? Então, hoje, né? Tipo a gente aqui, você e eu, né? A gente trabalha fechado o dia inteiro, né? E hoje é a gente, as crianças, todo mundo, ninguém mais vê o sol. E para a gente produzir vitamina D, nós precisamos da exposição do sol na pele. E hoje é um problema também no mundo moderno. Por quê? O metabolismo ósseo, do cálcio, é muito importante a vitamina D. Então, a gente tem que também ter níveis adequados de vitamina D. Então, você vê como isso é importante ser avaliado desde a infância. Por quê? A saúde óssea da gente vai sendo construída desde a infância. A atividade física é uma outra coisa do mundo moderno, né? Hoje as pessoas são muito sedentárias, né? A gente fica muito preso, faz às vezes muito pouco exercício no dia a dia. A atividade física também é muito importante, porque a atividade física, ela melhora a qualidade do osso. Desde a infância, você estimular as crianças a fazer atividade física, vai ter um osso de melhor qualidade. E além da atividade física melhorar a qualidade do osso, ela dá pra gente uma musculatura melhor. Você tendo uma musculatura melhor, À medida que você envelhece, você diminui a incidência de quedas, né? Por quê? Quem tem uma musculatura melhor, tem um melhor equilíbrio, tem mais força, né? Tipo assim, vai ter reflexo. Mais mobilidade, né? Então, melhor reflexo. Então, é super importante, porque tudo isso, se a pessoa já tiver osteoporose, vai prevenir também as quedas, né? Então, serve como prevenção. E como prevenção para você não desenvolver a doença e depois até no tratamento para você melhorar a qualidade do osso e diminuir a incidência das quedas.
Uhum. A osteoporose pode atingir os dentes também?
A osteoporose, ela pode atingir a mandíbula, tá? Onde os ossos, onde os dentes estão inseridos. Então, à medida que você tiver osteoporose, você tem uma incidência maior de perda dentária, tá? Então, você perde mais dentes, por quê? Porque a mandíbula vai ficando mais fraca, vai tendo osteoporose e esses dentes, eles vão caindo.
Uhum. E que outras partes do corpo são atingidas?
A osteoporose, ela vai atingir todos os ossos do corpo, mas os ossos de mais importância são as vértebras da coluna, o fêmur e os ossos do braço, tanto que as fraturas mais comuns são de vértebras, do fêmur e do punho, tá? Então, essas são, e a que tem o maior risco para a nossa saúde, que é o risco de morte, é a fratura do fêmur.
Agora, o cálcio é importante, né? Agora, como consumir o cálcio?
O cálcio, ele pode ser consumido de várias formas. Então, a forma mais conhecida que a gente sabe é o leite, os derivados do leite, queijo, iogurtes, né? Mas a gente também tem, eu sei, né, que você é vegetariana, né? Então, a gente tem, para quem não consome leite, eu também não consumo porque eu sou alérgica, a gente tem as fontes vegetais. Então, todos as verduras verdes são ricas em cálcio, o soja, o tofu, as ostras, gergelim, então você tem as castanhas. Então, existem várias fontes vegetais de cálcio e que a pessoa deve cuidar, né? Se a pessoa não pode tomar o leite, que tem muita gente que ou não toma por opção ou não toma porque não pode, a gente tem que dar uma olhada. Hoje em dia é fácil você pesquisar. Então, a gente recomenda em torno de 1 grama numa pessoa normal de injeção de cálcio por dia. Só você hoje dar uma olhadinha lá na internet, o que, que você consome, quantos gramas tem aqui, quantos gramas tem ali, e a gente consegue ter uma ideia e fazer esse consumo diário. Super importante. E além do cálcio, que a gente está falando, a vitamina D, né? Então, a vitamina D, normalmente, ou a gente tem que tomar sol, 15 minutinhos todo dia, ou você tem que suplementar, mas sempre é importante. A vitamina D, a gente medir, dar uma olhada nos níveis. Por quê? Porque a vitamina D é um fator de prevenção da osteoporose.
Tem que ter um acompanhamento médico para saber a quantidade exata.
Sim, ou a pessoa tomar sol, né? Porque assim, qual que seria o natural? O natural seria a gente tomar sol todos os dias, uns 10, 15 minutos, né? Para quem pode. Se a pessoa não pode, a pessoa vai ter que fazer uma suplementação, aí ela vai ter que procurar um atendimento médico para poder avaliar os níveis de vitamina D.
E como é que toma sol também? Tem a questão da roupa? Tem que tirar uma parte da roupa?
Quando você for tomar sol, tem que ser com 70% do corpo exposto, tá? Não adianta tomar sol de roupa, né? Sem filtro solar, porque o filtro solar bloqueia, né? E de preferência num horário, tipo assim, tem que ser no horário do sol mais forte, tipo assim, das 10 às 16 horas. E de preferência você deitada, tá? Então tem. E também não adianta a gente tomar pelo vidro. Se você. Tem gente que fala assim, eu vou na janela. Se tiver vidro, os raios também são bloqueados. Então tem que ser exposição direto ao sol mesmo. Por isso que no mundo de hoje a gente tem essa dificuldade.
Uhum. E quem tem histórico familiar? Quem tem histórico familiar de osteoporose? Mas previne, né? Mesmo assim ainda é possível que tenha a doença?
Sim, quem tem histórico familiar, aí a pessoa tem que ser submetida. Aí a gente vai analisar o caso, sempre essa avaliação é individual, mas se a pessoa tem histórico familiar, a gente vai analisar quando que ela deve ser submetida à densitometria e a gente vai avaliar. A densitometria tem esse papel. Avaliar a densidade óssea que a gente fala e saber qual é o risco que ela tem ou não desenvolver osteoporose e ver se ela vai ser essas medidas dietéticas que a gente fala, que é a nutrição, a atividade física, ou se ela tiver algum grau mais importante de comprometimento ósseo, às vezes ela vai ter que fazer um tratamento medicamentoso que existe também conforme o caso para você tratar a osteoporose ou, às vezes, tratar a osteopenia que a pessoa tem, que é um grau anterior à osteoporose, para não evoluir para uma osteoporose. Então, isso aí que você falou é super importante. Por quê? Eu acho que o mais importante é a gente pensar na prevenção. Uhum. Eu acho que a prevenção é o melhor caminho. Por quê? Porque você pensar na cuidar da alimentação, na atividade física, na mulher fazer reposição hormonal, eu sempre indico, se não tem uma contraindicação, porque somos nós que somos as mais afetadas pela osteoporose. Agora, se a pessoa tiver a doença, ela também tem que tratar. Por quê? Porque a gente tem a osteoporose não tem cura, mas a gente tem medicamentos que a gente controla para você diminuir a incidência das fraturas, porque você tem que pensar assim, qual é o problema da osteoporose? É as fraturas, tá? Então, assim, então você tem medicamentos que você usa que vão diminuir a incidência das fraturas, né? E aí, você faz isso junto com essas medidas de alimentação, de exercícios, e também uma orientação de prevenção de fraturas, né? Então, isso a gente tem que pensar, né? Tanto que, tipo assim, os meus pais são idosos, né? Eles não têm problema de osteoporose. Mas lá, o que, que a gente faz com a pessoa idosa, né? Eles têm mais de 80 anos. Já põe a barrinha no banheiro, já põe antiderrapante, já tira os tapetes, né? Já fica brigando para não subir na escada, né? Porque idoso adora subir em escada, em cadeira, né? Para não subir. Então, a gente também tem que trabalhar, se a pessoa já sabe que ela tem uma osteopenia, uma osteoporose, ela tem que trabalhar na prevenção. Então, você tem que trabalhar na prevenção das fraturas.
De quedas.
De quedas, exatamente. Então, isso é muito importante. Entra no tratamento da osteoporose.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Obrigada.
Nós conversamos com a ginecologista e obstetra Neuza Marli Presa, que nos falou sobre osteoporose no CBN Saúde desta segunda-feira.